A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 70 do Alô Técnica e hoje a gente vai falar um pouco do que mudou em 14 anos de existência do podcast. Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa onde eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo de quase 10 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e já há mais de 6 anos liderando a Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa especializada em soluções para podcast, independente do tamanho, independente de para quem seja, seja você pessoa física, profissional liberal, representante de uma empresa, não importa, a Radiofobia Podcast Multimídia tem com certeza a solução que você precisa para podcasts. É só você entrar em contato com a gente através do e-mail contato@radiofobia.com.br. Vai ser um prazer receber o seu e-mail e desenhar junto com você uma solução personalizada em podcast. No programa de hoje eu convidei meu querido amigo Luciano Pires, com certeza você conhece ele do Café Brasil, do Leadercast, e a gente vai bater um papo sobre o que mudou ao longo desses 14 anos de existência da mídia podcast, desde que o termo podcasting foi utilizado pela primeira vez pelo jornalista Ben Hammersley no jornal The Guardian em 12 de fevereiro de 2004. Naquele momento ainda não se referia ao formato de transmissão via RSS, via feed, que é o que a gente utiliza, que a gente tanto conhece. O termo podcaster foi cunhado por Danny Gregoire em setembro de 2004 e de lá pra cá muita coisa mudou. A gente vai conversar um pouco a respeito disso. Aquilo que o Adam Curry, o nosso podfather, o ex-VJ da MTV, produtor de áudio e empresário, criou utilizando o Enclosure que o Dave Winner, o programador, desenvolveu, uma especificação do RSS 2.0 que possibilitou esse conceito de podcast que a gente traz até hoje, daquele momento, o que foi que aconteceu em 2004 e qual é o cenário do podcast hoje em 2018, completando 14 anos de existência, ainda mais agora nesse momento que a gente está aí às vésperas da comemoração do dia 21 de outubro, que nós celebramos o dia do podcast no Brasil. Oficialmente, a gente considera que 21 de outubro de 2004 foi quando o primeiro podcast brasileiro foi publicado, Digital Minds, do nosso amigo Danilo Medeiros, e nós estamos aí também às vésperas da divulgação dos resultados da Pod Pesquisa 2018, que foi realizada nesse momento. A equipe de programação de tecnologia lá da Rádio CBN está fazendo a compilação desses dados e aí a gente já pode divulgar oficialmente que no dia 21 de outubro de 2018, sim, exatamente no dia do podcast, esses dados serão tornados públicos e a gente vai ter uma verdadeira revolução que já está acontecendo esse ano, com certeza está sendo um ano excelente, o ano do podcast no Brasil, finalmente. Vamos conversar com meu amigo Luciano Pires a respeito disso. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero convidar você que está ouvindo o Alô Técnica a se matricular na Alura, cursos online de tecnologia. Com certeza você já ouviu falar na Alura. Se você não conhece, eles são clientes da Radiofobia Podcast e Multimídia. A gente edita o hipsters.tech, a gente edita o Nerdtech também, que faz parte lá da família de podcasts do Jovem Nerd, e tem também o Like a Boss. Todos esses podcasts são produzidos pela Alura Cursos Online de Tecnologia e editados pela Radiofobia Podcast Multimídia, e lá você tem nesse momento 644 cursos, não é pouca coisa não, 644 cursos, tudo o que você precisa para trabalhar com programação, com design, com redes, banco de dados, desenvolvimento mobile, edição de vídeo e ainda esse ano edição de áudio. Eu estou aí atrasado na produção dos cursos de produção e edição de podcasts lá para a Alura. Recentemente eu tive aí um problema pessoal, minha esposa sofreu um acidente e tal, a vida ficou um pouco de ponta cabeça e os planos foram atrasados para uma série de coisas, mas ainda esse ano teremos o nosso curso lá na Alura, cursos online de tecnologia. Mas enquanto isso, você já pode se matricular e cursar todos os 644 cursos. Se você conseguir, com certeza você vai poder fazer todos eles, com uma vantagem também, porque o ouvinte do Alotécnica tem 10% de desconto no pacote anual da Alura Cursos Online de Tecnologia. É só você entrar agora em alura.com.br/promoção/Alotécnica e aí você vai se matricular com 10% de desconto. Então não perca tempo e se matricule agora mesmo na Alura Cursos Online de Tecnologia. E se você quer contribuir com a produção não só do Alotécnica, mas de todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network, você pode fazer isso através do sistema de assinaturas do PicPay, exatamente um aplicativo que você baixa aí no seu smartphone, que você pode mandar e receber dinheiro dos seus amigos, e você pode também pagar uma série de serviços e também contribuir com os projetos que você acredita através do sistema de assinaturas. É só você entrar lá em picpay.me/radiofobia. Vai ter ali um QR Code para você fazer o scan no seu celular e aí você vai escolher um dos planos através do qual você pode contribuir. Tem o plano Ouvinte Radiofobia, que você contribui mensalmente com R$5. Tem o plano Ouvinte Radiofobia Classics, que você contribui todo mês com R$10. E tem o plano Ouvinte Alotécnica, que você contribui mensalmente com R$15. E aí, como recompensa, você pode participar tanto do nosso grupo exclusivo no Facebook, como também do nosso grupo exclusivo no Telegram, para você poder trocar experiências diretamente comigo e com os outros colaboradores do Alotécnica. Então não perca tempo e contribua para a continuidade desse projeto através do sistema de assinaturas do PicPay. Agora, Técnica, roda a vinhetinha, chama meu amigo Luciano Pires, porque a gente vai entrar logo no tema de hoje.
Alotécnica!
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 Segue programação, Técnica!
Se o Alotécnica fosse um restaurante, meu amigo Luciano Pires seria um habituê, uma daqueles que tem mesa cativa com o próprio nome, né? Que quando ele chega, o garçom já sabe aonde ele gosta de sentar, já puxa a cadeira, já traz a bebida preferida. Então sinta-se na sua cadeira cativa, meu amigo Luciano Pires, mais uma vez.
Mas eu venho porque a comida é boa, cara. A comida é boa. A cerveja geladinha, então vale a pena vir, viu? É um prazer estar aqui de novo, Léo.
Mais uma vez um prazer receber você aqui e hoje pra gente conversar um pouco, um programa sobre um dos assuntos que a gente quase não gosta de conversar, afinal de contas, né? Falar sobre podcast.
O que pode, né?
Não sabemos até agora o que, que pode, tendo em vista que nesse mês de setembro, não sei se você, Luciano Pires, tem essa informação ou não, mas a pesquisa do Alotécnica, sempre acurada, trouxe a informação de que, em setembro de 2004, o termo podcaster foi usado pela primeira vez. Setembro de 2004, né? O termo podcasting foi usado pela primeira vez em 12 de fevereiro de 2004, numa matéria do jornal britânico The Guardian, assinada pelo jornalista Ben Hammersley. E nessa matéria ele falou a respeito do movimento que estava existindo ali naquele momento, cada vez mais forte, do que até então estava sendo chamado de audioblogging, né? O blog estava vivendo um momento de crescimento. As pessoas e os meios de comunicação tradicionais, principalmente jornais e canais de televisão, estavam começando a distribuir parte do seu conteúdo através desse audioblogging, mas da seguinte maneira: gravava-se uma sonora ou pegava-se uma sonora de algo que tinha sido transmitido no rádio ou mesmo na televisão, e colocava-se no site para download. A única maneira que existia naquela época era colocar o link para download. Então a pessoa tinha que entrar no site necessariamente, tinha que clicar naquele link e aí escolher se ele queria fazer o download daquele áudio e ouvir, ou então se ele queria tocar no navegador ali instantaneamente. Ah, numa época que a internet tinha uma velocidade bem mais lenta do que hoje, era o chamado audioblogging, quer dizer, era uma maneira de você blogar, você compartilhar informações que até então eram feitas por escrito, através de arquivos de áudio, né? E em 12 de fevereiro de 2004, quando o Ben Hammersley escreveu essa matéria chamada Audible Revolution, vou deixar o link no post, porque essa matéria está no ar até hoje, em inglês, mas o nosso ouvinte não vai ter dificuldade aí de traduzir, quem não domine o inglês, para entender um pouco do que estava acontecendo em 2004. Então ele falou um pouco sobre isso. Como nós podemos chamar essa revolução que está sendo trazida para a internet agora através do áudio? E nessa matéria ele fala que com o benefício dos tocadores de MP3, como o iPod, por exemplo, que estão nos bolsos das pessoas, e a produção de softwares de áudio grátis ou então baratos, o famoso webblogging estava ganhando essa vertente de audioblogging e que estava nascendo um novo boom do rádio amador. E aí ele pergunta, como é que nós podemos chamar isso? Audioblogging, mídia de guerrilha ou, quem sabe, podcasting? Né? E aí ele faz uma reportagem a respeito disso. Isso, então, repetindo, foi em 12 de fevereiro de 2004. Nesse momento, o Adam Curry, que é o cara que a gente se refere até hoje na podosfera como Podfather, aquele ex-VJ da MTV, que foi o visionário, que foi um dos criadores da tecnologia que hoje nós utilizamos como podcasting, ele já não era mais VJ da MTV, e ele já estava enveredando pelo empreendedorismo online. Então, o que ele fez? Ele estava tentando criar uma maneira de se agregar esses conteúdos que eram distribuídos da maneira como a gente comentou agora para download, para que as pessoas pudessem, então, ouvir esses conteúdos sem necessariamente ter que entrar nos respectivos sites e fazer o download. Então, o que ele criou? Graças à tecnologia do RSS 2.0, desenvolvida pelo programador Dave Winner, que ele criou o enclosure, ele criou o anexo, a mídia anexa. Já existia o RSS, onde se distribuía informação, e aí o Dave Winner achou uma maneira de você distribuir também arquivos de mídia junto com o RSS. Eu estou aqui fazendo de uma maneira bem resumida um overview da origem do podcast. Eu ainda vou fazer uma Alotênica contando toda a história do podcast e tal, mas aqui, para efeito de introdução, estou fazendo aqui esse overview. O que o Adam Curry fez? Ele pegou essa tecnologia do RSS 2.0, essa programação criada pelo Dave Winner, e aí ele criou um aplicativo que foi chamado de iPodder. iPodder. E ele criou um algoritmo que fazia com que as pessoas pudessem, então, no iPod, pegar esse conteúdo que era distribuído via audioblogging e agregar esse conteúdo num único endereço, num único feed, e escolher ouvir através do iPod que estava, naquele momento, no bolso das pessoas. E foi então que um cara chamado Danny Gregoire, em setembro de 2004, chamou as pessoas, os produtores que faziam isso pela primeira vez, de podcasters. E até eu tenho aqui também o artigo original do grupo do Yahoo de desenvolvimento de developers desse iPodder. Quando ele usa podcaster, ele usa entre aspas, e ele bota entre parênteses assim: sim, eu gosto de criar novas palavras.
Mal sabia ele o que estava nascendo ali, né?
Exatamente. Ele estava cunhando um termo que definiria quem são as pessoas, quem são os produtores de podcast, e a partir daí são 14 anos de história. Tem muitas coisas que aconteceram ao longo desses 14 anos. E nós estamos aqui hoje, eu convidei você para a gente, então, comemorando, né, nesse mês de setembro de 2018, 14 anos da criação do termo podcaster, tendo em vista que estamos às vésperas de completar, no dia 21 de outubro de 2018, os 14 anos do podcast no Brasil. E tendo em vista que já anunciamos oficialmente pela ABPod que dia 21 de outubro de 2018 é a data onde nós iremos divulgar os resultados da PodPesquisa 2018, tendo em vista o momento que o podcast está vivendo, parecia um ano normal, parecia um ano como outro qualquer, e de repente começam a acontecer muitas coisas aí a partir do mês de agosto, que parece que foram, né, assim, uma colocadas uma atrás da outra, uma grande campanha que está acontecendo agora pelo Spotify de awareness, né, de divulgação do podcast, com grandes nomes do podcast como o Jovem Nerd, como o Mamilos, como o Papo Torto lá da Half Def, do Gus Lanzetta e tal, num momento de reconhecimento, digamos assim, do podcast, a gente não poderia deixar de falar um pouco a respeito disso. Então, tendo em vista esse preâmbulo, essa introdução, e tendo em vista que você, meu querido Luciano Pires, é o nosso, um dos nossos decanos da podosfera brasileira, aquele que já completou mais de 10 anos de podcast, eu estou aí às vésperas de completar, em 1º de março do ano que vem, 10 anos de Radiofobia, mas você já completou com o seu Café Brasil 10 anos, eu queria entender um pouco dessa história que nós já contamos lá no Radiofobia 47, tem um link no post para quem quiser saber toda a sua história que você já contou para a gente já há mais de 5 anos, mas eu queria que você contasse aqui no Alotênica um pouco de como foi que você, em que momento da sua vida que você descobriu indiretamente que aquilo que você estava fazendo ou aquilo que um ouvinte estava fazendo para você poderia ser chamado de podcast, ou seja, você é um daqueles exemplos que estava fazendo podcast sem mesmo saber da existência do podcast.
Isso aí. Antes disso, deixa eu fazer dois comentários aqui, que esse teu preâmbulo me inspirou aqui.
Por favor.
Primeira coisa é o seguinte, tem um povo ouvindo a gente aqui, que tem 28 anos de idade, e quando isso tudo aconteceu, tinha 14 aninhos.
Né? Exato, exato, exato.
A gente fala tão naturalmente dessa história toda, né?
É.
Mas lembrar agora que tinha uma molecada que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, que eles não chegaram a viver esse começo, porque para nós é muito perto, né? Para essa molecada é tão longe, né? Quer dizer, um cara de 28 anos hoje tinha 14 anos quando isso tudo aconteceu, né?
Sim, sim.
A outra coisa fascinante é a forma como os caras pegaram tecnologias já existentes e na combinação de uma com a outra eles geram essa terceira coisa, né? Então, já existia o iPod, alguém tinha inventado o MP3 ali atrás, né?
Exato.
Uma forma de você condensar a música e transformar ela em algum arquivo pequeno e de qualidade, e aí os caras começam a trabalhar com isso e geram uma terceira coisa para dar no que está acontecendo aqui hoje. No meio do caminho aparece o smartphone, né, que dá um outro salto, né?
Sim.
Então é fascinante como as tecnologias vão se cruzando e de duas combinações você gera uma terceira coisa, né? Isso é muito legal, cara. Mas a minha história lá é o seguinte, eu começo com um programa de rádio, boto o programa no ar na Rádio Mundial em São Paulo, lá você tem que fazer o programa com 25 minutos, então eu nasci com um programa ao vivo de 25 minutos toda sexta-feira, às 7h30 da noite, em São Paulo, né? E é um programa de rádio, cara. Um programa de rádio que eu chego lá ao vivo, sento, abro o microfone, falo com as pessoas, mas ele já nasce com um modelinho muito parecido com o que tem até hoje. Então a estrutura dele, a abertura, a forma como ele é utilizado, as músicas no meio, isso já nasceu tudo assim, né? Aliás, dá até pra ouvir o programa número 1, tá no meu site, né?
Aham.
Uhum. E o que me incomodava muito era o seguinte, eu fazia um tremendo de um trabalho, montava o programa, ia pra rádio, punha o programa no ar e acabou.
Isso, né? Foi em que ano? Vamos pontuar aqui.
Isso tudo foi em maio de 2005.
Certo.
Então eu estreiei lá foi numa sexta-feira 13, inclusive, né? Eu estreiei o programa ali, era um programa semanal, então toda semana 25 minutos iam ao ar. Passou um pouquinho de tempo, eu percebi que fazendo ele ao vivo ia ser complicado, porque eu queria trabalhar um pouco melhor as músicas, eu queria ter um cuidado estético nele que no vivo não dava para fazer.
Sim, sim.
Eu não conseguia recortar música, era aquela doideira do ao vivo, você sabe o que é, e não era a minha proposta.
Pontuar também para o ouvinte que não está acostumado com rádio, tem muita gente que você falou da idade que já não ouve mais rádio, infelizmente, que um programa de 25 minutos... ele entra num relógio de 2/4 de hora de uma emissora, né? O relógio de rádio, geralmente, ele é dividido em 15 minutos, são quartos de hora, cada hora tem 4/4, 15 minutos. Então, 25 minutos de um programa significa que você vai ter, antes da abertura dele, você vai ter mais ou menos 1 minuto e meio a 2 minutos e meio de comercial, de transição, 25 minutos de programa e depois no final você tem mais uma transição até o próximo relógio. Então, é um relógio feito para o rádio, né?
Sim, e é interessante porque o Café Brasil nasce com esse tamanho porque era o tamanho que o rádio queria.
Perfeito, né? Perfeito.
E para mim ficou muito legal, porque eu achei que foi um tamanho para mim ideal, era o tamanho ideal naquela época, né? Mas passou um pouquinho de tempo e eu comecei a gravar em estúdio, que aí eu podia burilar o programa, então ele ganha, ele dá um salto de qualidade, um salto de esmero no trabalhar, e eu continuei fazendo o programa. Então eu já não ia mais na rádio, eu ia uma vez por mês na rádio, fazia o ao vivo, e os outros eram programas que eu levava em CD, cara. Eu gravava um CD e levava um CD para a rádio punha no ar. E continuava aquela história, entrava no ar e terminou, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, bau, bau, cara, só se eu mandasse o CD para a pessoa, né? E eu comentando, isso foi final do ano de 2015, acho que agosto, alguma coisa assim, de 2005, eu comentando com um cara de TI que trabalhava comigo, eu contei essa história para ele, ele falou, pô, eu acho que eu tenho uma solução para você aí. E aí passa um tempinho, ele me aparece ali com um sisteminha, que eu não vou conseguir te explicar o que, eu até preciso entrar em contato com ele para ele me descrever isso aí. É. Ele cria um sisteminha que ficava no ar na internet, eu dei o nome de Rádio Café Brasil. E o que ele fazia? Ele subia todos os programas para um boxezinho, você digitava lá o Rádio Café Brasil, abria um playerzinho com todos os programas um embaixo do outro, você clicava no programa e começava a ouvir o programa por streaming pela internet. E, pô, ficou muito legal para mim, porque eu falei, bom, agora pelo menos eu tenho onde deixar os programas, se alguém perdeu, alguém quiser, o pessoal pode ouvir. E botei ali e comecei, aí eu gravava na rádio e dava para ele, e ele subia e ficava na Rádio Café Brasil no ar ali. Eu não tinha a menor ideia de quem ouvia, como eu sabia nada, cara. Estatística, não tinha coisa nenhuma. Tava lá como um. Deixa aí, vamos ver o que acontece, né? E um dia eu recebo um e-mail de um ouvinte dizendo, cara, pô, adoro teu programa, etc. E tal, papapá. E na conversa com ele, ele me disse que ele tinha todos os programas. Eu, na minha ignorância nerdica, né, até hoje, né? Eu pergunto, como é que você tem, cara? Como assim? Não dá pra baixar. Ele falou, não, quando eu boto pra tocar aqui, vai por um tempo, eu capturo no tempo. E eu tenho os programas comigo aqui. E aí nasceu uma luzinha. Falei, cara, pera um pouquinho. Esse cara, então, achou um jeito de receber o programa e ter o programa lá gravando com ele. Então, tem samba aí nessa história, né? E aí eu comecei a fuçar. E eu não sei, não vou saber te dizer como, nem quando, nem quem. Eu sei que um belo dia eu descubro uma empresa chamada PodBR, que tinha sido criada pelo Walter Longo em 2005. Olha só, hein? Era uma empresa para produzir e para distribuir podcasts, lá em Alphaville. E eu visito esses caras estavam com uma proposta legal, né? Eles estavam produzindo já podcasts para empresas e começando a colocar no ar e fazer o cardápio completo para vocês. Eu sentei com eles e falei, olha, eu não vou querer que você produza nada para mim, porque eu tenho um programa pronto, o programa está aqui nesse CD, eu só quero que você me faça toda a parte de distribuição. Bota no ar, bota esse negócio no iTunes, esse treco de feed que eu não tenho menor. Eles falaram, não, deixa comigo. E eu assinei um contrato com eles lá, onde eu pagava R$350 por programa para botar no ar. E o dia que eu assinei com eles, eu falei, cara, se esse programa tiver um dia 3 mil downloads mês, eu sou o cara mais feliz do mundo, né? E, cara, no final de um ano, tinha tido 450 mil downloads.
Olha aí. Os programas,
né? E o interessante é o seguinte, cara, quando eu fiz isso tudo, eu nunca tinha ouvido um Nerdcast na minha vida.
Certo.
Eu nem sabia que tinha podcast no Brasil. Eu fui descobrir que tinha. A hora que o cara abriu um site, ele lá mostrou pra mim vários podcasts, chatos os podcasts, cara, podcast de empresa, um negócio bem incipiente ainda, bem chatinhos, né? Eu só fui descobrir o Jovem Nerd e o Rapadura, que eram os dois mais badalados da época, cara, meses depois que eu tava já com o programa que já tava no ar com o podcast. Aí que eu fui entender que já existia uma podosfera, que já tinha gente produzindo, já tinha o pessoal se reunindo, já tinha uma baita movimentação. Foi aí que eu comecei a perceber que tinha mais gente fazendo, né?
Sim.
Mas aquilo ficou como um acessório, era um acessório meu. O meu negócio era um programa de rádio e o podcast virou um acessório até que eu começo a receber feedback do podcast de uma forma incrível, cara. Começa a chegar e-mail, comentário, começa a ter uma movimentação em torno dele que a rádio, mas nem de longe tinha aquilo, né? Na rádio não acontecia nada com a rádio. De vez em quando entrava lá um telefonema, alguma coisa. O podcast começou a entrar, 3, 4, 5 comentários pro programa, e aí eu fui perceber que tinha alguma coisa diferente nele, né? Ele tinha o canal de ida e o canal de volta, e a rádio só tem a ida, né? E, cara, quando eu vi que esse negócio, eu falei, opa, pera um pouquinho que esse negócio vai ganhar força, né? Tudo isso aconteceu em setembro de 2006. É, então, o programa, o meu primeiro programa vai na rádio ao ar em maio de 2005, e em setembro de 2006 nasce o Podcast Café Brasil. Quando nasceu o Podcast Café Brasil, eu já tinha feito 75 programas de rádio.
Uhum.
Então, ele já estava formatadinho, já tinha mais uma manha, né, para fazer um programa ali, que já estava mais arredondadinho. E aí, quando eu percebi a força que o podcast tinha, eu tomei a decisão de mudar o meu eixo. Em vez de eu fazer um programa de rádio para colocar como podcast, eu comecei devagarinho a fazer um podcast que vai ao ar na rádio.
Sim.
Então, quando eu fiz essa inversão, e o pessoal fala, pô, mas o que tem diferença? A diferença é que a linguagem é outra.
Exato.
Eu falo de uma outra forma, eu estou me dirigindo para a pessoa de um outro jeito, eu tenho uma liberdade que na rádio eu acabava que não tinha lá, né?
Sim.
E a rádio aceitou, a rádio achou legal, aquilo bota numa deixa aí e acabou ficando, cara. Então, está na rádio até hoje.
Sim,
até
sim.
Hoje, toda sim. Semana ele continua na Rádio Mundial e está sendo distribuído para mais 30 rádios pelo Brasil aí. E foi assim que começou, cara. Foi divertido e foi sempre na Não, não, não. O interessante é, não é que eu vi nada lá fora e fui fazer igual.
Certo.
Eu simplesmente não sabia, por ignorância, eu não sabia nem que existia isso e acabou nascendo.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Olha que interessante, você está falando de setembro de 2006, é isso?
Isso.
Setembro de 2006. Eu tenho aqui uma matéria que eu vou linkar também no post. De maio de 2006, mais precisamente dia 17 de maio de 2006. E é uma matéria que, numa tradução rápida, o título é Como um ex-VJ transformou a mídia convencional na voz do povo. Você já ouviu falar de podcasting? Maio de 2006. É uma matéria que conta como que o Podfather, o Adam Curry, né, o ex-VJ da MTV e um dos inventores do podcast, como foi que ele empreendeu e estava empreendendo na sua empresa chamada Podshow Network, na cidade de São Francisco, especializada em podcast, olha bem, especializada em podcast já em maio de 2006, ou seja, um ano e meio apenas após a criação da tecnologia que permitiu a distribuição via feed dos embeds no iPodder, que foi o primeiro aplicativo que ele desenvolveu para o iPod. Então, um ano e meio depois de ter criado esse aplicativo, ele já tinha largado tudo que ele estava fazendo e estava empreendendo em podcasts. E aí veio essa reportagem já para contar um pouco da história dele, do que estava acontecendo. E dessa matéria, eu tiro aqui algumas informações que são bastante interessantes e você vê qual a diferença cultural, né, americana, onde nasceu isso, para nossa naquele momento ali, aqui no Brasil, aonde você estava fazendo isso sem mesmo saber do que se tratava. Lá, o cara que inventou essa tecnologia já inventou com uma cabeça visionária, que a gente vai agora fazer o comparativo do que mudou em 14 anos. Mas uma pesquisa...
Uma coisa, Léo, só para te... O impressionante dessa história toda é que provavelmente, quando essa matéria saiu, a PodBR aqui no Brasil já devia ter sido montada.
Sim, sim, com certeza.
Quando eu encontrei os caras em setembro, os caras já tinham uma carteira de vários podcasts sendo feitos lá, né? Aquilo era... Hoje seria uma startup, na época era uma empresa que estava nascendo. E foi o Walter Longo que teve essa sacada, cara. Ele sacou tudo lá e aqui os caras nasceram uma empresa aqui no Brasil também, já para abrir esse espaço, né? E interessante, cara, a rapidez com que o Brasil abraçou essa tecnologia também, né?
Com certeza foi rápido, tanto que o primeiro podcast brasileiro, a gente acredita ao Danilo Medeiros no seu Digital Minds, cuja data de publicação registrada é 21 de outubro de 2004, ou seja, apenas um mês após a criação desse termo podcaster. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Danilo Medeiros na Comic Con de 2017. Nós tivemos ele lá como convidado do Encontro Nacional de Podcasts. Na ocasião, eu gravei um Alotênica com ele. Se você aí que está ouvindo agora não ouviu ainda, eu vou deixar o link no post para você ouvir a nossa entrevista com o Danilo Medeiros, contando como foi esse começo. Um cara que ficou durante muitos anos totalmente alheio do que estava acontecendo na podosfera. E aí, o nosso querido amigo Senhor A, editor também lá de Minas Gerais, conseguiu, na verdade, conseguiu não, ele resolveu simplesmente entrar em contato dele e falou: pô, mas eu nunca saí daqui, né? O Papo Editado lá do Senhor A, é um editor também, grande amigo nosso, ele lançou um podcast conversando, né, com o Danilo Medeiros, e aí o Danilo falou: pô, mas eu nunca saí daqui, simplesmente ninguém nunca me procurou pra conversar a respeito disso, e de repente a gente tava aí trazendo o Danilo Medeiros pra mostrar pra ele o que tinha acontecido a partir do Digital Minds, inclusive informação do livro Reflexões sobre o Podcast, do meu livro Podcast de Guia Básico, é tido como data oficial e nós assumimos como dia do podcast brasileiro, 21 de outubro, né? Mas interessante, foi muito rápido a adoção aqui no Brasil do podcast por algumas pessoas que foram nossos pioneiros lá da primeira onda, mas é interessante dessa reportagem aqui, que conversou com o Adam Curry, o seguinte: que em abril de 2006, uma pesquisa realizada pelo Pew Internet e American Life Project na cidade de Washington, Estados Unidos, estimou que 29% dos proprietários de iPod ou de outros tocadores de MP3 já tinham feito download de podcasts, o que significava, naquele momento, mais de 6 milhões de americanos. Aí o eMarketer foi mais além e disse que, na verdade, 10 milhões de pessoas estariam fazendo download de podcast no ano de 2006. E uma pesquisa do Forrester Research, em abril de 2006 também, levantou a informação de que só 1% das casas americanas online, das casas conectadas, efetivamente já tinham feito download de podcast, o que significava 700 mil usuários de podcast. E aí, para aumentar a confusão, veio uma outra pesquisa do Texas dizendo que 80% das pessoas ainda ouviam os seus downloads no computador. 80% ainda ouviam no computador, o que mostrava que o número de pessoas ouvindo num dispositivo móvel ainda era bastante pequeno. Aí o Adam Curry falou: mas eu não estou preocupado com isso, porque o que nós estamos fazendo agora vai suplantar, vai ultrapassar a mídia tradicional. Um dos criadores disso, um dos criadores do podcast, lá em 2006, dizia que o podcast iria suplantar a mídia tradicional. Uma informação que nós, muitas vezes, aqui não temos e não levantamos, que é surpreendente, é o seguinte: de acordo com o relatório da PQ Media, anúncios em podcast chegaram a 3,1 milhões de dólares em 2005. 2005! E estava projetado um crescimento numa taxa anual de cerca de 154% de 2006 a 2010, estimando que a renda bruta de propaganda com podcast no ano de 2010 seria de 300 milhões de dólares. Presta atenção. Aí nós temos uma informação oficial de 2017. Eu vou deixar o link também no post para quem quiser, que é o seguinte: renda bruta de anúncios com o podcast em 2017 atinge o recorde de 314 milhões de dólares nos Estados Unidos. Uhum. Agora eu te pergunto, o que faz com que um cara, ou isso é lógico que é uma divagação nossa, né? Mas ali com menos de um ano da criação desse veículo, dessa mídia, dessa maneira de se distribuir, projete para dali a 4 anos, que era o caso de 2006 para 2010, um crescimento que demorou-se um pouquinho mais, atingiu-se isso em 2017, e vale levantar aqui o seguinte, em 2017... a renda bruta de anúncios em podcast chegou a 314 milhões de dólares, mas isso era 86% a mais do que em 2016, que tinha sido 169 milhões de dólares.
Deu um salto aí.
Deu um salto de 2016 para 2017. E eu não vou abordar isso aqui agora em detalhes, mas essa reportagem diz exatamente quais as temáticas, né? Quais as segmentações de podcast que tiveram mais lucro e tudo mais. Mas esse mesmo estudo diz que haveria um crescimento constante de 3 dígitos de 110% entre 2017 e 2020, ou seja, daqui a 2 anos, e que daqui a 2 anos esse número vai chegar a $659 milhões.
É isso aí, cara.
E lá em 2006, o Adam Curry teve a pachorra de dizer que essa mídia iria suplantar a mídia tradicional. Então, olha só, você começa de um negócio com uma grande interrogação. E agora, 14 anos depois, você começa, eu tô falando isso mundo, porque é a nossa referência principal, lembrando que no mês que vem a gente vai estar aqui discutindo os resultados da Pod Pesquisa 2018, onde nós teremos levantado pela primeira vez o perfil também do produtor brasileiro de podcast. E aí nós vamos saber quanto que se gasta, quanto que se ganha, de uma maneira ainda en passant, né? Porque nossos amigos do Ibope, quem sabe agora adotem a nossa ideia, o nosso exemplo, se bem que eu acho difícil o Ibope conseguir 25 mil respostas relacionadas a podcast.
Nem vai querer, né, cara?
Eu acho complicado, mas é lógico que eu tô brincando, a gente...
Não há dinheiro que pague uma pesquisa desse tamanho, cara. Isso aí é economicamente inviável para eles, né?
A gente estabeleceu um contato próximo agora, não só com o Ibope, como também com outros meios que a gente vai divulgar no tempo hábil, tudo isso que a gente vai levantar. Está agora consolidando a equipe de programação, a equipe de estatística da CBN, altamente gabaritada, está fazendo um relatório que eu e o Luciano já tivemos acesso a uma prévia e podemos adiantar aqui que está ficando fantástico. Como diria o nosso querido amigo da Papuda, nunca antes na história da podosfera nacional se viu algo da maneira como a gente vai conseguir apresentar daqui a um mês. Mas o foco aqui é o seguinte, Luciano Pires, você que é um homem que tem mais de 60 anos de idade, você que viveu muitos anos da sua vida como alto executivo de comunicação em multinacionais, o que você vê, na tua experiência, a visão de um cara como o Adam Curry, que chega lá em 2006, apenas um ano e meio depois da criação desse tal de podcast, e ele simplesmente, não é que ele adota aquilo como uma alternativa, como um plus para estratégias de comunicação, ele abraça aquilo como um business e pega isso e fala assim, não, esse vai ser o futuro da mídia.
Então, a gente tem que considerar o que acontecia naquela época, né? Tinha acabado de estourar a bolha, né? A bolha estourou em 2000.
Sim.
E tinha aquela história toda de... O cara tem que ser muito rápido, as empresas estavam crescendo muito rápido, novas ideias estavam nascendo, estava tudo muito rápido, né? Eu acho que a hora que ele sentiu o potencial que ele tinha na mão ali, porque realmente, cara, era uma época de discussão... Lembra de como é que você fazia com venda de música na internet? Como é que ia fazer distribuição de música, né? O iTunes arrebentando quando modela o sistema de distribuição de música. Estava se discutindo pirataria. Será que dava para passar um filme pela internet? Como é que era? Tudo isso estava na discussão naquele momento, estava tudo muito cru. E eu acho que a hora que ele meteu a mão ali, ele sacou o potencial dessa história toda. Porque uma coisa que a gente acabou não comentando aqui é o seguinte, quando se fala que no Brasil nasceu o primeiro podcast e foi assim, lá foi assim. O que que era o primeiro podcast? Não era um áudio que o cara mandou por e-mail para alguém. Já era um sisteminha com o tal do RSS que você comentou aí, tinha o tal do feed, né? Já tinha uma tecnologia específica para ele que fazia toda a diferença. Não era um SoundCloud que você vai lá e abre um player, acha, clica e toca. Não. Tinha um esqueminha lá que você tinha que ir lá fazer sua assinatura, baixar, etc, etc. Era uma coisa um pouco complicada, mas que era proprietária daquilo, né? Então eu acho que a hora que ele sentiu aquele potencial, o bicho viu ali cifrões na frente dele. Até porque não tinha lugar nenhum do mundo, né?
Sim.
Então, pra mim, acho que foi muito natural ele ter feito aquilo lá. Agora, o que eu acho interessante nessa história toda, Léo, é que se você coloca na perspectiva da internet, ou dos desenvolvimentos, bota na história aí. Põe YouTube, põe todos os sistemas que você viu nascer ao longo do tempo aqui.
Sim.
Se você olhar para a história do podcast, cara, em 14 anos, o podcast não aconteceu, cara.
Exato.
Porque nenhuma tecnologia que nasceu levou 14 anos para crescer desse jeito. O podcast cresce muito devagar, né? Tanto que eu li a semana passada algumas discussões de algumas pessoas questionando se ele tem bala na agulha para crescer da velocidade que, que cresceu o YouTube, que cresceram várias outras tecnologias aí, né? Porque ele vem há 14 anos e devagarinho, cara, muito devagar. Esse salto que acontece o ano passado, começa a acontecer o ano passado, é interessante porque a gente começa. Eu olhando para você, eu entendi que tem uma combinação de fatores que podem dar um boom pro podcast, né? Então você bota, de um lado, o parque de smartphones explode. E o smartphone passa a ser naturalmente o ambiente do podcast, quer dizer, é aquela coisa que nada disso foi pensado, né? Isso foi acontecendo, e de repente o smartphone é o ambiente do podcast. O smartphone só poderia acontecer porque chegou a tecnologia 3G, 4G, etc e tal. Então,
é interessante isso. Interessante isso, Lu, te interrompendo aqui, porque eu lembrei do seguinte, a gente acabou de ler aqui na matéria que lá em 2006 levantou-se que 80% das pessoas ainda faziam download para ouvir nos seus PCs. A pesquisa de 2014 mostrou que esse número era 50-50. Metade no browser, metade no mobile, no dispositivo móvel, seja smartphone e tal. Hoje em dia morreu iPod, MP3 player, morreu tudo virou smartphone e nós já levantamos isso aqui, né, no programa passado, que a PodPest, num programa retrasado, no caso, não me lembro direito, mas enfim, quando a gente conversou com o Paulo lá da CBN, que a PodPesquisa já está mostrando pra gente, vai mostrar mês que vem, que a gente tinha, no momento que a gente levantou aquela prévia, 84% de pessoas ouvindo no mobile. Suplantou qualquer outra maneira de ouvir, e isso, como você bem disse agora, com muita propriedade, só se tornou possível porque toda pessoa hoje no planeta praticamente tem um smartphone no bolso.
Então, superada a questão da tecnologia, de ter acesso, que então, todo mundo tem acesso com o aparelhinho que está no bolso, que já é uma tremenda vantagem, vem outra questão que é o seguinte: pode o quê? O que é podcast? Isso aí nunca foi popularizado. E começou a ser de 3 ou 4 anos para cá, quando as rádios brasileiras entram no jogo e o termo podcast começa a ganhar popularidade. Então, todas as rádios. Você liga hoje uma CBN, você liga uma Jovem Pan, eles estão falando naturalmente a palavra podcast durante a programação, né? Então, isso ajuda a popularizar, sem contar o crescimento da base de ouvintes, o crescimento do número de podcasts produzido no país, quer dizer, essa coisa amplia e o termo começa a crescer, vai começando a criar uma familiaridade. Então, ao mesmo tempo que fica familiar, que existe um tal de um podcast por aí, ele está absolutamente acessível. Você vira uma pessoa e fala, tira, mostra seu celular aí, o cara mostra, você papapá, tá aqui, ele assina na hora, né? E junto com isso aparece agora o Google Podcasts, né?
Exato.
Então, eu diria que juntando esses três pontos, a gente consegue fazer aquele salto que apareceu ali. Quer dizer, nós temos um salto importante que dá reflexo. Eu estava olhando a minha curva de downloads, ela deu uma crescida e não caiu mais, né? Então, o que está acontecendo aqui? O meu programa foi diferente? Não, cara. O ambiente de distribuição, a familiaridade, isso está começando a ganhar um espaço que não existia antes. Mas ele continua sendo muito devagar, né? Ele continua sendo vagaroso. O que está acontecendo de interessante agora é que... Por muito tempo, a gente dependeu exclusivamente do iTunes e de algumas outras, os aplicativos, ou
os agregadores, né?
Os Castbox, toda essa turminha toda. Agora começaram a aparecer as alternativas. Então, há um tempo atrás, aparece um SoundCloud, depois vem o Spotify, depois aparece o Deezer, isso começa a ampliar o alcance, e de repente a gente começa a ser procurado por outros ambientes. Por exemplo, a Record...
Sim.
Botou no ar aí a plataforma dela nova. Sim. E já vai me procurar para botar podcast lá dentro. Ele já abre uma plataforma na TV que você faz por assina nem a tua TV, você tem podcasts ali para ouvir na plataforma da Record, né? A Sky
eu vou atrás
procurando informação também para ver como é que ela faz isso aí. Então começa a nascer interesse de outras plataformas para trazer para dentro delas o conteúdo que nós estamos produzindo aqui, né? Não aconteceu no Brasil, mas nos Estados Unidos já tem uma importância brutal, que são as caixinhas de som inteligentes, né?
Sim.
Lá já é uma febre, aqui no Brasil não pegou ainda, mas lá é uma febre. E elas estão se transformando num outro ambiente que está dando um salto à audição de podcast através das caixinhas de som smart, né? E, então, daqui a pouquinho chega no Brasil também. Então, tudo leva a crer que a gente chegou numa maturidade tecnológica que deve dar um salto, cara, essa audiência. Eu não acredito que vai dar uma explosão, que de repente isso aqui vai virar uma loucura, não. Mas a gente tá maduro, cara. Se a gente comparar o que nós temos hoje com o que tinha 14 anos atrás, você não tinha muito recurso, né? Bom, para começar, começo de conversa, não tinha smartphone.
Sim. Então,
só isso. São dois mundos totalmente diferentes, né? Então, eu diria que esse amadurecimento tecnológico é o que vai dar esse grande salto aí. E também está vindo uma geração nova que já nasce ouvindo podcast, né? Não vai aprender a ouvir depois do adulto, né? Tem uma molecada imensa, que adultos hoje de 30, 40 anos de idade, que já cresceram nos últimos 14 anos ouvindo podcast, né? Então, o que acontece? Um cara desse contamina os filhos, né? Contamina quem está em volta dele, e ele está contaminando essas pessoas há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? Então, cara, é natural que haja esse crescimento, mas eu também ainda não consigo ver a explosão, bicho.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Uma coisa que eu sempre acho interessante analisar é comparando, é inevitável a gente fazer isso, o podcast brasileiro com o podcast lá fora, principalmente o podcast americano. E ao longo desses 14 anos, um grande fenômeno que nós vimos surgir foi o nascimento das chamadas networks, o nascimento e crescimento, né, das chamadas networks, que são as redes de podcast. A gente tem, de forma tradicional, grandes redes de rádio, grandes redes de jornal, revista impressa e grandes redes de televisão. E de repente começam a surgir, e hoje já estão lá fora altamente consolidadas, com uma lucratividade alta, com esse giro todo em 2017 de 314 milhões de dólares, não seria possível se não fosse o trabalho dessas networks, que, como a This American Life, como a Radiolab, que foram responsáveis por grandes fenômenos do podcast, talvez o maior dos últimos tempos, ou talvez o maior desses 14 anos, tenha sido o Serial, que já está aí às vésperas da sua terceira temporada. Foi anunciado agora, recentemente, a terceira temporada do Serial. A gente fala, nossa, mas só a terceira temporada, né? Desde que teve o boom dele lá em 2015. Pois é, mas um podcast como o Serial não é fácil de se produzir, porque ele é uma mistura de dramatização com reportagem, demanda, né, muita pesquisa e, acima de tudo, uma qualidade técnica superior. Uma das coisas que você ouve no podcast gringo, que é inevitável você falar, caralho, que foda, é a qualidade técnica, a qualidade do áudio, a qualidade do que está acontecendo. Por mais que o podcast gringo ele seja diferente do podcast brasileiro no que tange a produção, então ele tem muito mais conversa, geralmente o papo não tem BG, né? Não tem trilha de fundo, mas as pessoas são, primeiro, extremamente bem articuladas. Você tem um papo fluido durante, 15 minutos, meia hora, 45 minutos, que seja até mais. E você tem uma qualidade de áudio, uma qualidade técnica, que a pessoa ouve e fala, como que se consegue uma qualidade dessa? E aí é claro que se consegue uma qualidade dessa com equipamentos profissionais, com microfones de qualidade, com software e hardware de qualidade. Não que isso seja essencial, fundamental e determinante para o sucesso de um podcast, não. Mas a gente está fazendo uma comparação aqui da evolução que houve nesses 14 anos e é inevitável, impossível não falar que a profissionalização e o boom na qualidade técnica que o surgimento das networks trouxe para o podcast foi um dos grandes responsáveis por isso, porque afinal de contas, em 2018... Me desculpe quem está começando agora e fez pouca pesquisa e está gravando com aquele microfoninho do computador do milhão, porque nada mais justifica isso hoje em dia. Quando a gente começou lá, não se sabia o que fazer, né? A história do Jovem Nerd, que é um case que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que fez altas gambiarras e juntava computador com duas placas e juntava fone. É claro, porque não se tinha essa tecnologia, não se sabia o que fazer, não se fazia de forma amadora aqui no Brasil. É uma comparação com o rádio. Ninguém nunca pensou, falou, vou montar um estúdio de rádio, mas ao invés de transmitir para um transmissor de FM, eu vou gravar e colocar na internet. Não se pensava em mixer, não se pensava em mesa com multicanais, com microfone. Por que não? Porque fundamentalmente o podcast sempre foi tratado como uma mídia amadora. Agora, 14 anos depois, os podcasts, senhor Luciano Pires, estão começando já com uma qualidade profissional invejável.
Sim. Sim, ó. Quem é da antiga, quem tem mais ou menos a minha idade, vai se lembrar do Glauber Rocha, lá nos anos 60, falando assim: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Uhum. Né? Que ele pregava lá. Até então, fazer cinema era um negócio brutal, só podia fazer quem tinha muito dinheiro, porque as câmeras eram um negócio gigantesco, era impossível mobilizar aquele equipamento todo. Aparece uma tecnologia nova de 16mm e a câmera vira um aparelhinho na mão do sujeito. E aquilo muda a história do cinema, porque passa a ser aquela história da, né? De novo, a tecnologia impactando diretamente na mudança. Tem até uma coisa interessante que eu gosto muito de fazer esse paralelo com o Glauber, porque quando o Glauber falou aquela história de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, as pessoas começaram a dizer: pô, agora acabou, né, bicho? Agora todo mundo vai fazer cinema, né? Porque foi muito fácil fazer. E não demorou muito para o pessoal descobrir que não era nada disso, cara. Não é só ter uma ideia na mão, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça.
Sim.
Tem que ser a ideia. E você tem que saber muito bem mexer com aquela câmera, porque exige um grau de habilidade com aquilo tudo que não é qualquer um que vai fazer, né? A mesma coisa aconteceu quando começa o podcast. A turma olha para aquilo e fala: pô, isso é muito fácil, bicho. Liga o microfone, senta aí, moçada, vamos sair falando, né? E foi assim que ele nasceu, né? Vamos sair falando e senta aí. E dane-se o resto, né? Só que, pô, 14 anos depois, a grande parte das pessoas que ouvem podcast já tem o ouvido treinado para ouvir coisas com qualidade. Sabe? Foi treinado pela Rede Globo a ver imagens com qualidade. Foi treinado a ouvir um som de qualidade, porque ouve músicas naqueles fones e tudo mais. Para que você chegue com um negocinho meia boca e joga ali, já não dá mais para você conviver muito bem com isso, né? A mim, por exemplo, me incomoda muito, cara. Se eu pegar um podcast com conteúdo legal e tecnicamente sofrível, eu perco tesão.
Sim, sim.
Eu perco tesão, sabe?
Eu também.
Até essa, por exemplo, é uma das razões de eu nunca ter feito e pretendo não fazer podcasts meus gravados por Skype ou por Hangout, como nós estamos fazendo aqui, né?
Sim, sim.
Eu quero fazer, vem pro meu estúdio, senta aqui na minha frente e vamos junto aqui utilizar o máximo que a tecnologia pode dar, né?
Sim, o ouvinte hoje agora tá ouvindo o meu áudio numa qualidade melhor, porque eu tô gravando do meu estúdio, do meu microfone aqui, e você, como no momento dessa gravação tá em Foz do Iguaçu, né, que você foi para um evento, tá gravando do quarto do hotel, a gente tinha que gravar esse programa porque eu queria mesmo fazer essa pauta aqui agora, e você sempre reticente: porra, Léo, mas o meu áudio não vai ficar legal porque eu tô na porra do hotel e não sei o quê. Então, porque a gente tá acostumado a gravar lá no teu estúdio com equipamento de alta qualidade, e geralmente você capta o seu próprio áudio, manda pra gente utilizar sempre. Então é um preciosismo que, na verdade, não é um preciosismo, né? É um capricho. E por capricho a gente pode dizer fazer algo de maneira caprichada, de maneira bem feita, que nós temos e que faz parte da nossa característica. E que exatamente por isso, talvez exatamente por isso, incomode tanto hoje, a essa altura do campeonato, muitas vezes você ouvir um programa que, como eu sempre digo, parece que foi lá gravado dentro de uma lata de Toddy, né?
Sim. E esse apuro técnico aqui acaba chegando no consumidor, mas, cara, acaba chegando no ouvinte, chega nele. Certo. É por isso que quando o pessoal fala, eu ouço o cafezinho na velocidade 1,5, eu falo: pô, cara, você tá ofendendo o Lalá, bicho, quando você faz isso.
Pois é, cara.
Não faça isso, cara. Tem um trabalho de edição nele ultra elaborado. Quando você bota na velocidade 1,5, acabou, cara. Estragou o trabalho que é parte, é conteúdo do programa, né? Sim. Parte dele não é a edição, não é só cortar e colar. Tem um trabalho artístico feito ali que você acaba distribuindo, porque você toma uma troca a qualidade por tempo, né? Eu preciso consumir muito rápido, então eu estou preocupado só com o conteúdo. O que é uma coisa interessante, Léo, eu estava até vendo aqui umas coisas legais que eu estava olhando muito como é que os youtubers estão fazendo, né? E se você reparar, os youtubers de alta produtividade, de sucesso, esses caras, ninguém tem vinheta de abertura.
Sim.
O cara entra seco, cara. Já tô aqui, já sai falando, acabou, e não tem vinheta de fechamento, não tem vinheta de abertura, no máximo logotipinho no final, e vamos direto pro assunto, né? Que é aquela história, bicho, não perca meu tempo, eu não quero ouvir tua vinheta. E aí, pô, eu sou de uma escola mais antiga, eu tentei fazer, me incomodou de montão não ter um nhanhanhé, uma abertura ali, né? Pois é. Mas acho que o caminho é esse, cara, a tecnologia, ao formato dos podcasts se adaptando ao tipo de objetividade, a falta de tempo que as pessoas têm que ter, e sendo cada vez mais o suco é concentrado, né? Outra coisa que eu queria comentar, que é outra coisa que eu estava vendo outro dia também. Um dos podcasts mais de maior sucesso nos Estados Unidos hoje é o Joe Rogan Podcast.
Sim.
E ele publica em áudio e vídeo ao mesmo tempo.
Uhum.
O programa dele é gravado e vai ao ar nos dois canais igualzinho. Então ele sobe para o YouTube com 2 horas de duração, cara. O que vai contra todas as regras que se colocam no YouTube.
Exatamente.
Não, YouTube. Não, o vídeo tem que ser curtinho. Tem que ser 5 minutinhos, não sei o quê. O cara me bota no ar. E, aliás, no meu canal do YouTube, o vídeo de mais sucesso que eu tenho dentro é um vídeo de 2 horas. Né? Então, tem alguma coisa acontecendo no meio do caminho. A fusão do podcast com imagem. Está acontecendo com as rádios também. Você viu que agora o bordão da rádio da Jovem Pan hoje é a rádio que vê, né?
Sim. A rádio que a gente vê, exatamente.
Os caras estão colocando câmeras e estão usando direto. Então, tá vendo agora uma migração? E a gente, olha, eu não acho que muito longe de daqui a pouco o podcast ser exatamente isso, cara. Os podcasts de que é cada dia mais comum o podcast áudio e vídeo combinados, né? Também, é um saltinho de tecnologia. É uma bobagemzinha. Eu jamais faria isso com a câmerazinha do meu laptop.
Sim.
Se eu fosse fazer, eu teria que ter câmeras elaboradas, porque eu sou eu,
sim,
o penteiro,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Mas já deve ter neguinho aí fazendo com câmerazinha de, até com o iPhone dele, gravando áudio e botando vídeo no ar também. Então, me parece que esse caminho é irreversível, viu, Léo?
Você, Luciano Pires, o cara que comprou um equipamento distribuidor de sinal de câmera para poder fazer sozinho a gravação com 3 câmeras ao mesmo tempo.
Mas o meu negócio é diferente, né, cara? Aquilo são os cursos.
Sim, eu sei, mas eu tô dizendo ao nível do capricho de você fazer ao vivo e poder fazer aquela coisa da edição em tempo real dos vídeos e cortar. Corta pra 2, corta pra 3 aqui, fazer ali como ninja, que é o que eu faço no Radiofobia ao vivo, mas com áudio, né? E você ter.
Léo, esse capricho. Tô abandonando tudo aquilo lá, Léo. Tô abandonando tudo.
Já tá indo embora também, já.
Porque a tecnologia atropelou tudo, cara. A tecnologia atropelou tudo. Já peguei um software agora aí que eu fui beber na fonte dos gamers, né? A moçada dos gamers.
Ah, certeza.
Meu, pera um pouquinho. Então, vou abrir mão desse estúdio maravilhoso aqui, vou gravar na minha mesa. E aí o que acontece? Na gravação da minha mesa com esse software novo, o que acontece? Eu perco a qualidade, alta qualidade do estúdio, e ganho uma qualidade de frescor, de como é que eu vou dizer? Derruba toda aquela coisa. Eu não estou mais dentro de uma igreja, sabe?
Eu não tenho mais
aquela aura da igreja, aquele respeito, falar baixinho e tudo, né? Eu tô na minha mesa, cara.
Sim, com certeza.
É isso eu, bicho. Pera aí, abre a banha, pega aqui, fala lá, blá, 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 blá.
É isso.
O que para um youtuber é a coisa mais normal do mundo.
Normalíssima. Sim.
Mas para mim, que venho de dentro do estúdio, que era tudo regradinho, isso para mim foi um horror, cara. Quebrar essa madeira foi um negócio pavoroso. E eu só quebrei a hora que eu senti o resultado. Quando eu botei o resultado do lado do outro, falei, puta, bicho, eu vou ter que abrir mão um pouco da qualidade por essa... Eu fiquei muito mais próximo das pessoas gravando na minha mesa do que fazendo no estúdio, né? Mas a gente já saiu um pouquinho da pauta, mas acho que, de certa forma, isso tem tudo a ver com a forma como a gente começou lá. Quer dizer, nós estamos falando o seguinte, a tecnologia está cada dia mais acessível e está cada dia mais fácil você produzir o seu podcast com altíssima qualidade, né? Isso já aconteceu com quem gravava música, o cara que quer dizer, o Lobão fazendo CD, ele faz na casa dele, ele faz tudo dentro da casa dele, cara. Com uma mesinha que ele comprou, que antigamente custava $100 mil, né?
É, pois é.
E agora é a vez do podcast, quer dizer, tá muito fácil você ter todo o equipamento, e a questão toda daqui a pouquinho, vencendo a barreira da tecnologia, o que vai acabar ficando cada dia mais claro, que é importante, é conteúdo, né, bicho? É conteúdo, e quem vai mandar é conteúdo.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
formatos e linguagens. Ao longo de 14 anos, o podcast evoluiu nesse aspecto, né? Porque durante muito tempo, nesse período, se considerou que podcast era sinônimo daquele formato que a gente convencionou chamar de papo de bar, de papo de boteco, de papo entre amigos, que é o formato tradicional. É o formato tradicional não, mas o formato consagrado pelo Nerdcast, que muita gente que começa tem o Nerdcast como referência, e não é nada estranho que tenham esse formato como a principal e única referência. A linguagem do podcast também evoluiu muito, diversificou-se bastante, né? Então hoje você tem podcasts que tem uma linguagem radiofônica, como o Luciano utiliza no Café Brasil, como eu utilizo no Radiofobia, e por linguagem radiofônica, você ouvinte que eventualmente não saiba, é a linguagem que trata o ouvinte na segunda pessoa. Quando você fala pro ouvinte, trata o ouvinte por você, na segunda pessoa do singular, né? Você aí, meu querido amigo, você que está me ouvindo, porque a gente utiliza essa linguagem que é uma herança do rádio, eu, oriundo do rádio, Luciano, começou também esse programa no rádio, aonde a gente aprende que cada ouvinte é um ouvinte, é uma individualidade. Né? Você dificilmente, e se você for pensar, tem uma certa lógica nisso, você dificilmente vai parar para conversar, no caso do podcast ou mesmo no rádio, encontrar uma galera que está parada ouvindo aquilo ali. Geralmente é uma pessoa com um fone de ouvido ou uma dona de casa ouvindo seu rádio, fazendo a sua limpeza ou fazendo seu almoço, né? Ou um segurança trabalhando, ou um jovem ali com o seu fone de ouvido fazendo a sua academia, no seu transporte. Então a linguagem radiofônica é a linguagem de segunda pessoa. Mas você tem no podcast também, tudo é permitido, não existe regra, não existe certo nem errado, mas você tem a linguagem do audiodrama, você tem o formato e a linguagem ao mesmo tempo, que é diferenciado, que é da narrativa. Você tem também aquele que é voltado para a terceira pessoa, que trata o público por vocês e aí galera, que é uma coisa mais de youtuber mesmo, né? Vocês aí que estão escutando, quem me acompanha, tô fazendo para vocês e tudo mais. Mas é inegável que ao longo desses 14 anos, isso diversificou de uma maneira onde é muito saudável a gente ver o surgimento de podcasts que cada vez mais diferenciam, não só nos seus formatos, como nas suas linguagens também, né, Lu?
E é natural, né, que acontecesse isso, né? A gente vê, as pessoas que estão entrando estão trazendo o seu histórico, né?
Uhum.
Então tem gente de toda parte. Eu gravei aqui recentemente com o Márcio Balas, né?
Grande Marcião.
É uma figuraça. E ele faz o podcast dele, que é o Balascast, e você escuta aquilo e fala, cara, isso aqui ele vem com circo, ele vem com humor, ele vem com stand-up comedy, ele vem com improviso, ele traz toda aquela bagagem dele para o universo do podcast e acaba implementando coisas ali que são geniais, né? E como ele, tem várias pessoas que vêm do seu segmento profissional e que acaba trazendo coisas... Eu acho que isso é a riqueza, cara, do podcast. Eu comentei outro dia, eu dei uma entrevista outro dia, o pessoal me perguntou como é que vocês definem podcast, eu falei liberdade. Para mim, podcast é liberdade.
100%.
E esse é o negócio, cara. Eu não estou amarrado numa rádio, eu não estou amarrado nos 12 minutos, eu não tô amarrado na hora do intervalo, eu não tenho nada, eu sou livre, e aí é muito rico isso, né? E a gente vai tateando e descobrindo o que funciona e o que não funciona, cara. Então eu acho que faz parte desse crescimento, eu acho que não tem fórmula nenhuma, não acredito que haja nenhuma fórmula, acho que você pode ter um podcast com 5 caras, com 2 caras, com 1 cara só. Aliás, nessa matéria que você tá lendo aí, em inglês, eu achei divertidíssimo, o cara colocou, tem um podcast dos Estados Unidos que são os versos da Bíblia em Klingon.
Isso é fantástico.
Acredite ou não, versos da Bíblia em Klingon. Outro dia alguém anunciou aí que tinha um podcast em código Morse, cara, e eu entrei pra ver se era, e bicho, você liga lá e... Cara, é muito louco.
Cara, tem um podcast que eu achei demais, que eu vi esses dias, chama Pode Dormir. É um podcast que foi feito pra você botar pra ouvir e dormir.
Dormir.
Ele é tão enfadonho. Ele sabe, um papo mole, uma musiquinha assim, que não é pra você absorver o conteúdo, é pra você ouvir e ficar cansado e dormir. Cara, isso é genial em tantas camadas. Sabe, é genial em tantas camadas, porque mostra exatamente aquilo que você chama de liberdade, eu chamo de versatilidade do podcast, que é uma folha de papel em branco que aceita qualquer coisa, né? E é importante a gente falar isso aqui porque nós que estamos vivendo o podcast no seu dia a dia, eu tenho uma empresa que ela é especializada em produção de podcast, eu hoje sou radialista que me realizo 100% como podcaster no meu tempo integral, eu sou obviamente suspeito para dizer isso, mas... Não é um negócio que surgiu do nada, tipo assim, de repente vamos fazer, sabe? Não. Foram, quase até para chegar aqui, já vai fazer 10 anos de batalha, Luciana, a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente fala alguma coisa que às vezes é interpretado como cagação de regra, porque tem que ser tal coisa. Não, não é que tem que ser tal coisa. Pela minha experiência de... 10 anos, uma década fazendo isso, eu já errei e acertei o suficiente para saber que tal coisa dá certo e tal coisa até agora para mim não deu certo.
Sim.
Então é fruto de tentativa e erro. O que muita gente chama de cagação de regra, que tá começando agora, porque tem que ser assim. Não, querido, não é que tem que ser assim. Eu tentei de várias maneiras, não funcionou. Fiz assim, funcionou e tem funcionado até agora. Então, consagrou-se pela prática minha que assim para mim funciona. E quando eu digo como um aconselhamento. Tente fazer dessa maneira. Mas é claro que cada um... E isso vem à liberdade que você está se referindo. Cada um vai encontrar a sua maneira de fazer. E isso que faz o podcast ser tão foda. Porque não existe uma escola hoje de podcast. Por mais que eu tenha livro publicado, por mais que eu tenha tutorial, por mais que eu tenha curso, não é nada definitivo. É o compartilhamento da minha experiência. Que você faz, que o Jovem Nerd faz, que o Guga Mafra faz, que o Merigo lá do B9 faz, que outros tantos, Jurandir, outros tantos que já estão fazendo há tanto tempo, compartilham as suas experiências, né? E a gente faz isso aqui no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fala mais porque a gente vive, não tem um paralelo. A gente vive isso intensamente todos os dias já, há muito tempo. Então, para ser confundido, né, uma indicação de algo que se faz e está dando certo com uma cagação de regra, pode chamar como for, é algo que a gente está sujeito a isso no dia a dia, é inevitável, né? A gente é vidraça, então tem que aguentar as pedradas que chegam também de vez em quando, né, Luciano? Faz parte, né?
Não, o que a gente pode fazer é dar conselho, cara. E conselho segue quem quiser. Então, esse que é o lance. Eu não entendo nunca como cagação de regra, sabe? Eu tô dando conselho, bicho. Olha, pra mim funcionou assim. Se vai funcionar com você, eu não sei, cara. Tá? Por quê? Porque você não tem uma voz igual a minha, porque você não tem a cultura musical que eu tenho. E por outro lado, você tem um jeito de falar que é muito mais agradável do que o meu. Você tem um domínio de uma técnica que eu não tenho.
Exato, né? Exatamente.
Então, eu vou voltar de novo ao exemplo do Márcio Balas. O Balas entrou comigo lá no meu estúdio e a gente fez uma troca. Eu gravei o Lidercast com ele e ele gravou o programa dele comigo.
Sim.
Então, a gente fez uma troca ali na hora, cada um gravou o seu. E eu fiquei encantado, cara, com ele fazendo aquelas loucuras dele dentro do meu estúdio, né? E eu olhando, ele falou, cara, eu jamais faria o que ele faz ali.
Sim.
Porque aquele não sou eu, aquele é o Balas,
aquele,
né?
Aquele é o Balas.
Agora é riquíssimo, uma delícia. E se alguém me perguntar, cara, o que eu devo fazer, eu falo, eu duvido que eu daria um conselho pra ela igual ao conselho que o Balas daria. Entendeu? E o meu conselho não é melhor que o dele, nem
sim,
o dele deve ser melhor que o meu.
É só diferente.
São conselhos que se adapta a ele, serve pra mim, serve pra ele e vambora, cara. Vamos, bota no ar isso aí e depois vamos ver o que acontece. O dia que começar cagação de regra, E aí vem um lance interessante que eu estava pensando comigo outro dia aqui, sabe? Uma coisa que nós dois estamos envolvidos até o pescoço nisso, né? Que é o lance da Abipod, né? E da gente reconstruir a Abipod, botar ela para funcionar e tudo mais aqui. O grande medo que eu tenho nessa história toda aqui é que ela acabe se transformando nisso, sabe? O que é a Abipod? A Abipod é aquela que caga a regra, né? Que define o que é feed. É, vou procurar, não é porque ele vai definir, eles vão fazer. Sabe, a hora que isso acontecer, bicho, vai virar outra daquelas agremiações sindicalizadas,
sim,
que estão aí para cagar a regra e não para fazer qualquer coisa. Não dá para perder essa liberdade que o podcast tem, sabe? A gente, pelo menos para mim, eu acho que faz sentido a gente levantar a Bipod desde que ela continue pregando essa liberdade que o podcast tem, que ela ajude a manter essa liberdade e ampliar o alcance que as pessoas tenham, sem nunca perder esse jeitão que nós temos aqui. Tá bom pra você, tá bom pra mim, vambora. E cada um faz o seu e acabou, cara.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Um ponto que a gente não pode deixar de abordar, ainda que de maneira en passant, Luciano, é como que ao longo desses 14 anos, ainda que de maneira, digamos, vagarosa, não tão significativa quanto a gente gostaria, conseguimos conquistar uma certa relevância para o podcast e por conseguimos, eu falo todos os podcasters, para todos os produtores, para começar, ainda que de maneira incipiente, né, poderia ser muito maior, comparado com lá fora ainda não é nada, chamar a atenção de anunciantes para o potencial que o podcast tem de engajamento, de fidelização dos seus ouvintes, para a gente poder vender publicidade e fazer um dinheiro, afinal de contas, não há pecado nenhum nisso, haja visto que o Podfather, né, o Adam Curry, lá com um ano e pouco de existência do podcast, largou tudo e foi lá, criou uma produtora e no primeiro ano já faturou, não ele sozinho, mas podcast como um todo, $3.100.000, que para um primeiro ano de uma mídia que ninguém conhecia, eu considero extremamente relevante. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que é o número para se tirar o chapéu. Claro que demorou depois mais 12 anos aí para se conseguir, como que se diz, multiplicar por 10, decuplicar?
É isso aí,
decuplicar. 3,1 milhões de dólares virou 314 milhões de dólares. Aqui, óbvio que a gente está longe disso demais aqui no Brasil, mas de certa forma a gente percebe cada vez mais, poderia ser muito melhor, mas a gente percebe que existem as chamadas empresas amigas do podcast, aquelas que acreditam no potencial dessa mídia e que você tem experiência, que já foi relatada também na nossa última participação aqui, de resultados que são inegáveis com relação ao engajamento, né?
O Léo, eu acho que o que vai resolver esse problema aí tem que morrer os velhos, cara.
pois é.
Tem que haver uma mudança geracional
para
esse negócio pegar, porque com essa velharada que tá aí não vai, cara. E eu falo velho de agência de publicidade, especialmente agência de publicidade, e velho das empresas. Esse diretor de marketing, tem que morrer essa velharada toda e começar a entrar uma moçada nova que já vem com a linguagem do podcast, porque para mim, podcast é que nem Ford Ka. Você só compra se fizer test drive. Sem test drive, não tem por onde. Pode falar, pode mostrar. Tem
que ter test
drive. E o problema do test drive é o sujeito chega pra mim e falou assim: não, então assim, vou fazer dois reclame aí pra ver se dá resultado. Eu falei: não entendem nada. Não, bicho. Dois reclame não vai acontecer nada.
Dois reclame do Play. Muito bom.
É rapport, cara. Você tem que criar rapport com o ouvinte, nós temos que montar um esqueminha legal,
sim,
que ele se familiarize com aquilo, ele tem que ganhar um goodwill pra tua marca, ele tem que entender que você faz parte do processo. Isso vai levar no mínimo 3, 4 meses, 12 programas, cara. Então, não é assim, test drive, né? Então, vai levar um tempo ainda, cara, pra gente poder encontrar gente que, quando você jogar o podcast na mesa, o cara vai saber do que nós estamos falando e vai entender isso como o potencial que ele tem de verdade, né?
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Agora, pra gente encerrar aqui, Luciano Pires, eu queria levantar um ponto que mexe um pouco com o nosso orgulho, talvez, podcaster. Que é o seguinte, a gente está vendo aí uma revolução acontecendo, e eu acho que eu posso chamar de revolução, porque pela primeira vez na história do podcast, você tem estações de metrô envelopadas com a campanha de uma plataforma de streaming de áudio, que é o Spotify. E você vê estações de metrô, e você vê displays de ponto de ônibus e tudo mais, envelopados com imagens de podcasters. e colocado como as podcasters mais ousadas do Brasil, os podcasters mais, os maiores podcasters do Brasil, você tem uma campanha do Spotify que está rolando aí, vou deixar link no post, caso você aí tenha chegado de Marte agora e não tenha visto o que está acontecendo aí nesse mês de setembro de 2018, do ano da graça de 2018, Mamilos Podcast, Nerdcast e Papo Torto lá do Gus Lanzetta estão estrelando uma campanha que a gente, em linguagem marqueteira, a gente chama de campanha de awareness, né, Luciano Pires? Campanha de quê? De reconhecimento, de divulgação? Como é que a gente chama isso que o Spotify está fazendo agora com esses podcasts? E você, que é um homem da comunicação, e também podcaster, portanto parte interessada nos dois aspectos, como é que você vê, qual a sua leitura disso que está acontecendo agora?
Não dá para ser de outro jeito, Léo, isso é fantástico, você de repente começar a ver, isso é a representação de que podcast se tornou relevante, né? O que não podemos perder de vista é que é o seguinte, isso aqui não é uma campanha de podcast, é uma campanha do Spotify, né?
Sim.
Uma plataforma, Spotify, botou grana para divulgar um produto que ela tem lá dentro, que é o produto podcast, que eles já sacaram o potencial que tem. Então, perfeito. Eu diria, o que está por trás disso é que, para mim, é o grande lance dessa história. Eles não botariam essa grana lá e não fariam esse movimento se eles não tivessem visto o potencial que essa coisa tem. Eles devem ter as medições deles lá dentro.
Certamente.
Os caras devem ter impressionado com isso.
Né? Certamente. Então, aí, o lance todo é o Spotify... sendo, sim, uma plataforma, talvez, disputando com o Apple Music lá, né, com o iTunes e tal, das mais relevantes do mundo, né, mundialmente falando, ter apostado no podcast para essa campanha, sendo que é uma plataforma que tem ali artistas renomados, internacionais e tal, mas certamente está mirando nisso um novo público que eu dei uma entrevista recentemente e disse e repito aqui agora que as plataformas de streaming, no meu ponto de vista, não teriam uma relevância tão grande para o podcast comparado com os agregadores, porque para mim o perfil de quem consome música no streaming, e eu sou um consumidor de Spotify diário, esse meu perfil é diferente do meu perfil de consumidor de podcast através do meu agregador. Tanto é que eu ouço podcast no meu agregador e ouço música no Spotify. Então, eu disse nessa entrevista, que não foi ao ar ainda, por isso eu não posso deixar o link nem falar o veículo, mas eu disse que, no meu ponto de vista, a plataforma de streaming seria extremamente importante para a divulgação do podcast, mas que, por exemplo, para mim como consumidor, não mudaria meu hábito. Mas se eu não conhecesse podcast, certamente ela me traria awareness ali, um reconhecimento, né? Uma divulgação de algo que para mim não era familiar e poderia ser uma porta de entrada do podcast, caso eu não fosse consumidor.
Sem dúvida nenhuma. O que eu tenho de gente me escrevendo dizendo que descobriu o meu podcast pelo Spotify, cara, toda semana tem neguinho aqui. Ah, eu fui ver o que era aquilo lá, descobri e estão atraindo. Então, isso aqui é o legal, sabe? Você reconhecer ou ver que uma plataforma como o Spotify reconhece a importância que tem no podcast. Quando o pessoal da Record me liga para dizer, estamos botando uma plataforma nova no ar e queremos o teu produto junto conosco aqui.
Sim,
né?
sim.
E quando eu falo assim, a gente quer, cara, ver um contrato, bicho. Ver um contrato de empresa para empresa, um contrato gigantesco.
Grande, mandar um abraço pro Marcelão aqui, grande Marcelão da Record que mandou nosso contrato aqui.
Sim.
Então, é profissional o negócio, né? O negócio foi assim, isso que você tá falando, eu tô brincando aqui, brincando com o Marcelo, mas para mim também foi surpreendente a maneira como ele falou assim, não, a gente tá lançando um aplicativo, nosso aplicativo já tem uma área dedicada para podcasts, nós já fizemos uma pesquisa, né, de top of mind, a gente já identificou ali que há uma segmentação e tal, então a gente está querendo ver se a gente consegue já lançar a plataforma com podcast. Cara, isso até então era algo impensável.
É, ninguém se preocupou com isso, né? O pessoal que está ouvindo a gente talvez não saiba aí, mas quem não souber, a plataforma chama-se Play Plus.
Play Plus, né? Exatamente.
Playplus.tv. O que é isso aqui? É uma plataforma onde a Record quer levar pro para a internet o que ela já tem produzindo ali. Então ela montou uma plataforma gigante ali, você faz o teste, faz uma assinatura e dentro dela você vai navegar
por eu vou dar uma explicação bem mobral aqui, que se o Marcelo ouvir vai ficar muito puto comigo, mas seria o Globoplay da Record, né? Mas, basicamente é isso, que o Globoplay nada mais é do que o Netflix da Globo, então é a mesma coisa, né? O Netflix da Record, uma plataforma mobile que você tem a opção da assinatura premium, mas o que chama a atenção e chamou a atenção da gente, eu e o Luciano compartilhamos da mesma experiência nesse sentido, é de termos sido lembrados e contatados para a gente poder entrar já na plataforma. E aí entra uma questão, Luciano, que eu quero levantar aqui para a gente encerrar. Claro que é uma reflexão aqui que nós gostamos tanto, que se deixar a gente fica aqui por 2, 3, 4 horas conversando sobre podcast, mas eu quero levantar aqui uma provocação, e agora eu vou reverter para você que é o provocador lá no Café Brasil, lá no Leadercast, eu que já fui provocado tantas vezes por você, direta no Leadercast e indiretamente toda semana no Café Brasil. Eu quero fazer uma provocação aqui para você agora, que é o seguinte: o podcast não é podcast do ponto de vista técnico, do ponto de vista daquilo que nós consideramos historicamente podcast, como tendo sido criado pelo Adam Curry, com base na tecnologia do David Winner, de você ter um enclosure e poder assinar um feed que distribua e entregue para o ouvinte os episódios de acordo com a preferência dele, no momento que ele quiser, da maneira como ele quiser, sob demanda e tudo mais. E, de repente, você tem plataformas como o Spotify, que estão colocando podcasts no seu catálogo. Você tem plataformas como o Play Plus da Record, como o aplicativo da Sky, como outras tantas que estão surgindo agora. E eu te pergunto, isso que está acontecendo agora está transformando o conceito de podcast ou... O conceito de podcast continua o mesmo? Nós precisamos, para ser podcast, estar existentes num feed válido, mas uma vez que você exista num feed válido, que você possa ser assinado, que você dê para o seu ouvinte a liberdade de te assinar e te ouvir da maneira como ele quiser, uma vez isso existindo, uma vez isso sendo estabelecido, tudo que vier a mais é favorável sob o aspecto de divulgação, sob o aspecto de crescimento. Ou seja, se você tivesse o podcast só no Spotify, que não permite o download, que não te comunica do lançamento de um novo episódio, que não tem a mesma funcionalidade de um agregador de podcast, se você tivesse um podcast só no YouTube, se você tivesse um podcast só para download, ainda que você chamasse esse programa em áudio de podcast, esse episódio, esse arquivo de áudio de podcast, se ele não fosse distribuído via podcasting, ele não seria podcast. Mas uma vez ele sendo distribuído via podcasting, aí vale o WhatsApp, vale YouTube, vale tudo, como um plus, como diria meu vizinho aqui, como um plus a mais para você poder conquistar, quem sabe, um público que não te conheça. Eu quero lançar essa provocação para você. Isso tudo que está acontecendo agora muda o conceito de podcast ou amplia o conceito de podcast?
Ah, eu acho que amplia, né, Léo? Para mim, amplia. Se você perguntar para mim o que eu faço hoje, eu digo o seguinte aqui, olha, eu tenho 3 programas em áudio que eu produzo semanalmente e que eu distribuo de algumas formas diferentes. Eu distribuo como podcast, eu distribuo como WhatsApp, eu distribuo no YouTube, eu distribuo onde for, né? Como a coisa mais forte que eu tenho é podcast, eu chamo aquilo de podcast Café Brasil, né?
Perfeito.
Mas eu acho que isso tudo é uma ampliação e faz parte dessa transição, cara. Nós estamos migrando para algo que eu não sei muito bem o que é. Até porque se você pegar o seguinte, faz uma comparação. Cara, para ser filme, tem que ser projetado no cinema?
Exatamente, isso que eu comecei a pensar cada vez mais, sabe por quê? Porque a gente tem como tradição chamar tudo que tem na TV de TV.
Sim.
Chamar tudo que tem no rádio de rádio.
Sim.
E o podcast era só uma maneira de distribuir um conteúdo em áudio na internet. E de repente você está ampliando isso para que o podcast seja podcast.
Sim.
Dá para entender? Sim. Quando você define...
Imagina o seguinte, ó, eu produzo o meu programa na rádio, e também em podcast. É assim que está funcionando. Você acabou de ouvir nosso programa. Se você quiser ouvir, ouça também a versão podcast que nós temos aqui. É assim que acontece hoje. Então, a produção, o conteúdo produzido é uma coisa que utiliza canais de distribuição diferenciados. Se o canal de distribuição está distribuindo um podcast original, ele não vai deixar de ser podcast, porque o nome já pegou nele lá, né?
Sim, sim.
Mas é um programa em áudio sendo transmitido por diversos canais diferentes aí. Eu nem sei se não vai pintar uma hora dessas um canal desses aí que vai detonar a questão do podcast, cara.
Então, é sabe? Isso que eu tô refletindo.
Ele vai atropelar o podcast, né?
Isso que eu tenho refletido cada vez mais, porque a experiência da história mostra que toda vez que colocou-se ovos em uma única cesta, chegou-se um momento em que os ovos sumiram dessa cesta e você não tinha mais ovos.
Eu fiz uma experiência agora, nos últimos meses, eu criei o podcast Cafezinho, né?
Sim, grande Cafezinho.
Cafezinho Café Brasil, que é distribuído normalmente como podcast, como sempre fiz, tudo igual, mas eu também fui pro WhatsApp com ele.
Sim.
Comecei a fazer uma experiência do WhatsApp. E a experiência do WhatsApp foi fantástica, cara. Ela é ainda mais agressiva do que a do podcast normal, que o retorno dela é um negócio absurdo, né? O WhatsApp, o cara recebeu ali, acabou de ouvir, ele aperta o botão e ele manda a resposta. Na hora, né? Ele não tem que... Tá na mão dele. Ele reage imediatamente e a gente recebe a resposta em voz do cara. Então o negócio é sensacional, né? E a gente chegou rapidamente, cara, em 4 mil assinantes. 4 mil assinantes recebendo aquilo ali com um negócio interessante que o podcast não tem, que é a capacidade de você fazer o compartilhamento daquele arquivo, né? Então, você não consegue fazer isso com um podcast normal. O WhatsApp, cara, você pega aquele e põe no teu grupo. E, de repente, você recebeu aquele arquivinho e bota num grupo onde tem 50 pessoas e aquelas 50 botam num grupo onde tem 20 e aquilo vira um negócio impressionante, cara. Eu sei que eu publico para 4 mil pessoas.
Sim.
Agora, dali para frente, a progressão geométrica daquela distribuição, eu não tenho a menor ideia do que é. Mas eu tenho surpresas de gente que eu nunca vi na minha vida. Cara, minha mãe mandou para mim... Pelo WhatsApp dela, eu vim descobrir o que era, acabei descobrindo o Café Brasil.
Sim, sim. Né?
Então, o que é aquilo? É um canal totalmente novo, para ser explorado ainda, e fica muito difícil você considerar que aquilo é um podcast, né?
Claro.
Muito estranho, né, cara, aquilo lá. Embora, o que aconteceu? Pô, o cara assinou, o cara pediu e tá recebendo no aparelhinho dele, né? Então, na teoria é, mas começa a ficar complicado de você definir. Então, acho que o que vai acontecer, a gente vai acabar se fechando naquela história. Eu sou um produtor de conteúdos em áudio, tá? Como é que você distribui? Como é que você quer distribuir, cara? Eu posso fazer do jeito que você quiser. Um deles é podcast.
Como uma alternativa e não como um único meio de se fazer aquilo, né? Então, você amplia o conceito. Você tem a forma tradicional de se fazer, eu sou defensor de que sim, porque é a mais democrática, até porque, né? Você pode escolher o aplicativo que você quer, você pode ouvir da maneira como você quer. Eu não me canso de conhecer novos programas que eu assino e faço maratona, ouço desde o primeiro episódio, programa que começou em 2010, em 2013, sei lá. Então, eu não conseguiria fazer isso de outra maneira. Né? O podcast me dá essa liberdade, eu como consumidor ele me dá, eu como ouvinte ele me dá essa liberdade, e como produtor ele permite que eu dê ao meu ouvinte essa liberdade, né? E isso é algo impagável, você poder escolher. É o que os meus filhos hoje, de uma comparação aqui direta, fazem através do YouTube, no momento que eles assistem o que eles querem da Netflix. Eu tenho TV a cabo aqui em casa, tenho 3 pontos de TV a cabo, tem 400 e caralhada de canais aqui e tal. Pergunta quantos eles assistem.
E essa história de você falar pro moleque, esteja na frente da TV às 7h30 da noite, nada, ou você não viu o filme?
Nada. Para com isso. Nada, tirando o pequenininho que gosta de ver lá o cartoon, lá o Discovery Kids e não sei o quê, e a esposa que depois do banho senta pra ver o Food Network, se eu tivesse só como assinar só esses 3 canais, eu estaria lindo, porque eu, que quase praticamente não vejo mais TV, e os 2 mais velhos, é tudo conteúdo sob demanda, é tudo internet. Eles estão com o computador, com o smartphone, com o tablet, e ali eles escolhem a programação deles. E o podcast é isso, né? Então, olha só, a gente em 2018 está vivenciando aquilo que o Podfather, o Adam Curry, em 2006 já dizia que o podcast iria suplantar as mídias tradicionais. E eu não me canso de participar de eventos, eventualmente convidado para compartilhar essa experiência de ser radialista e produzir podcast e tal, que muitas vezes os radiodifusores mais tradicionais, os velhos, como a gente se referiu um pouco mais cedo, estão com medo de que a internet coma o rádio, de que a internet tire dinheiro, tire público. E aí eu não me canso de dizer para eles, olha só, isso só vai acontecer se vocês enxergarem a internet, o podcast, como seus inimigos. Quando você abraça como amigo, como alternativa, quando você, como rádios, como a CBN, que já foi citada aqui, como a Rádio Bandeirantes, como a Jovem Pan, por exemplo, abraçam a internet como uma alternativa, na verdade, não é como uma alternativa, porque está andando paralelamente ao rádio, né? Inclusive, o slogan foi modificado para se adaptar a isso. Então, é sinal de que o radiodifusor soube enxergar a revolução que estava acontecendo e ele se antecipou a ela para que ele não fosse, né, canibalizado pela sua falta de visão a respeito do quanto que essa mídia pode seguir ou não. Afinal de contas, a não ser no carro, hoje em dia, quem ouve rádio propriamente dito? Né?
Quem fica em casa e liga o rádio para ficar ouvindo rádio? É muito pouca gente, cara. E a hora que esse povo morrer... vai estar uma molecada nova aí que não vai admitir, cara. Eles vão querer a liberdade pra eles, né?
Sim, exatamente.
Coisa que a rádio não vai conseguir dar. É isso aí.
E eu até ouço rádio no dia a dia. Eu ainda consumo rádio, mas eu ouço pela internet, que eu tô do lado do computador o dia inteiro trabalhando, ou no meu smartphone, que eu sincronizo com o aplicativo do display do carro. E eu vou ouvindo no display do carro pelo smartphone. Então, se não for a internet, eu não tenho nem rádio mais, entendeu?
Eu uso rádio todo dia, programa jornalístico, ou pelo YouTube, ou no meu computador, ou pelo aplicativo aqui no smartphone.
Então,
aparelho de rádio em si, é só no carro mesmo.
Um aparelho com receptor de FM, né? Porque o AM nem que você tenha, hoje em dia já não tem mais rádio para sintonizar, infelizmente. A gente já não tem mais. E aqui, se deixar, a gente fica até amanhã conversando, mas é uma reflexão, uma reflexão, é claro, é bastante íntima, bastante pessoal, minha e do Luciano. O objetivo não é fazer, além de números que a gente trouxe, algumas informações aqui, cujos links estarão aqui no post do programa para você, trazer essa reflexão. Afinal de contas, estamos aí celebrando 14 anos desde que a nossa querida mídia podcast nasceu, muita coisa mudou, e pela tendência do que está acontecendo agora, ainda tem muita coisa para mudar. E, Luciano, cada vez mais eu me convenço de que o ano do podcast no Brasil é sempre o ano presente. É o ano atual, né? Não vai ser ano que vem, nem foi ano passado. Ano passado foi no ano passado, esse ano tá sendo esse ano. E ano que vem vai ser ano que vem, porque a gente está sendo surpreendido positivamente cada vez mais. E a gente só tem a ter uma expectativa bastante otimista com relação ao crescimento da nossa querida mídia. Agradeço muito você, meu querido Luciano Pires, por ter aceito aqui o convite mais uma vez de participar comigo do Alotênica. Se eventualmente, num caso raro, raríssimo, tiver alguém que está ouvindo esse programa aqui que ainda não saiba quem sois vós e onde estáis online, por favor, deixai aqui seus links.
Eita, deixa-lo aí. Escreva café Luciano Pires ou Café Brasil Podcast no Google, Leadercast, e está resolvido o assunto aí. Não precisa nem deixar. Café Brasil, Leadercast e o Cafezinho Café Brasil são meus três podcasts. Estão todos hospedados no portal cafebrasil.com.br. Léo, deixa eu deixar uma dica aqui. Cara, não tem nada a ver com o que nós estamos falando, é completamente fora, é prosaico.
Excelente.
Mas eu vou dar a dica, porque aconteceu nesse momento aqui agora e pode marcar um momento histórico aqui interessante, cara. Eu estou falando com você aqui gravando, do meu lado a televisão ligada no quarto aqui, na Rede Globo.
Sim.
E terminou agora o The Voice Brasil.
Certo.
É o quarto ano consecutivo que o Michel Teló ganha.
Ah, perfeito. Acabei de ver no Twitter aqui também.
Isso não é por acaso, cara. Ninguém ganha quatro vezes por sorte.
Exatamente.
É, então, a reflexão que eu largo aqui foi o seguinte: ah, galera, se fosse tudo arranjado, se fosse tudo armado, não há o menor sentido em você fazer com que o mesmo cara ganhe todo ano. E se tá ganhando, o que que esse cara faz pra durante quatro anos ganhar o programa, cara? Eu vou sair investigando isso agora.
Olha aí, temos uma reflexão aqui a respeito disso, e nada é por acaso, né? Fruto de um esforço, de um estudo, de um preparo e de uma, digamos, uma estratégia voltada para um objetivo, né?
Você tem uma... que vale perfeitamente para quem faz podcast.
Com certeza, com toda certeza. Pode não ser exatamente aquilo que você esperava, mas com certeza dali você vai tirar excelentes perspectivas. E eu digo para você que se nós estamos aqui fazendo isso há 10 anos, o Luciano, há mais de 10, eu há quase 10, e temos aí entre o nosso círculo de amizades pessoas que têm mais e menos tempo do que a gente, mas estamos aí, como diria, firme na paçoca, correndo atrás do prejuízo, entre aspas, né? Com certeza você que está começando agora pode fazer também, porque como o Podfather já previu lá em 2006, essa seria a mídia que iria suplantar a mídia tradicional. Então fica aqui o nosso ponto de expectativa para o nosso Alotênica do mês que vem, porque no mês que vem nós teremos grandes surpresas. Você acompanha aí nas redes sociais, eu vou deixar aqui o @abpodcasters, que é o Twitter oficial da ABPod. Siga também a página lá da ABPod no Facebook, porque nós teremos agora no mês de outubro novidades. Eu não posso nem, Luciano, podemos agora divulgar ainda o que vai acontecer, até porque a gente não tem ainda data e hora marcada das coisas, mas mês que vem a gente tem dois acontecimentos. A gente vai ter a divulgação dos resultados da Pod Pesquisa 2018 e a gente vai ter aqui uma lotérica que o próprio Luciano já a gente combinou, vai ser replicado no Café Brasil depois também, né? Que nós vamos fazer essa divulgação dos resultados oficialmente da Pod Pesquisa e nós vamos divulgar nos dois canais, tanto no Café Brasil quanto aqui no Alotênica. A gente vai soltar, porque afinal de contas a gente trabalhou um pouquinho para que isso acontecesse, seu Luciano. Opa. Pires, eu acho... Opa. Que a gente merece o privilégio de soltar esses resultados, porque nós tivemos aí alguns investimentos emocionais e financeiros nos últimos meses. Então vamos, né, agora fazer uma divulgação. Vamos fazer um programa que será um double cast, que vai servir tanto para o Café Brasil quanto para a Alotênica. E mês de outubro, se prepara, porque olha, pelo que a gente viu nas prévias da equipe lá de estatísticas da CBN, eu acho, Luciano Pires, que teremos mais um evento, e pode não ser o último, que vai chacoalhar as estruturas podosféricas brasileiras em 2018, hein?
Vamos nessa, terá sido o ano do podcast. Só vai ser pior do que 2019.
Exatamente, e se Deus quiser, do que 2020, 2021, com toda certeza. Obrigado, meu querido Luciano Pires, vida longa ao Café Brasil, vida longa também ao Leadercast, ao Cafezinho. Estamos aqui, você sabe que o espaço aqui é sempre seu, estamos aqui juntos, estaremos juntos mês que vem, então isso aqui é um até daqui a pouco, né? A gente fala isso, mas a gente tá junto todo dia, trocando mensagens, trocando figurinhas, então é um até amanhã, né, Luciano? Pra você, é um até amanhã.
Um abraço a todos.
Até amanhã e até mês que vem, para você que acompanhou mais esse episódio do nosso podcast de produção de podcasts. Se segura, segura aí o monstro da expectativa, porque outubro tá chegando e, é claro, como sempre, eu vou contar sempre aqui no Alotênica e mês que vem também lá no Café Brasil. Vamos contar com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.